que o samba tem essa característica mesmo, assim, ele é feito para dar certo em qualquer lugar. Ele é feito para você pegar um balde e uma garrafa e conseguir bater o ritmo ali, e quando você vê numa esquina isso acontecendo, daqui a pouco tem várias pessoas em volta cantando juntos, não se conhecem necessariamente. Ele é feito para isso acontecer, né? Ele tem essa, ele cria em si mesmo essas possibilidades.
Sem nenhuma chave na mão, e depois vou lembrar cada chão.
Falar de amor também é revolucionário. É essa frase que a cantora e compositora Marina Iris usa para melhor descrever o seu álbum mais recente, Virada. Um lançamento que, assim como os anteriores, está recheado de participações, como Diogo Nogueira, Péricles, Lenine, Renato da Rocinha, Moacir Luz, Marcele Mota e Amanda Amado, mas que literalmente faz uma virada nas temáticas de suas canções em relação aos outros discos.
Se daquele amor não sobrou nada, escreva um samba em página virada.
Para além da novidade musical, o episódio de hoje traz também um bate-papo super interessante sobre o atual contexto do samba, as políticas públicas que envolvem o gênero e a participação dos movimentos de base das mulheres no fortalecimento dessa história.
Aquele amor não sobrou nada, escreva um samba em página virada.
O disco Virada, que é o meu disco mais recente, foi lançado agora, recentemente, em maio desse ano, de 2023. Ele fala de relacionamentos, né? Um disco pós-pandêmico, que fala de relacionamentos amorosos. Muitos casais, né, passaram por provas de fogo durante a pandemia. E eu acho que ele representa, no que diz respeito à minha trajetória, que é uma trajetória de militância e que a música teve muito sempre relacionada, uma percepção de que falar de amor também é revolucionário. Então, é um amadurecimento meu como artista e como pessoa nesse entendimento de que o engajamento, ele não vai estar nunca afastado de mim, ele nunca vai estar, né, distante em tudo que eu vou colocar para as pessoas artisticamente, tudo que eu trouxer para o mundo artisticamente, terá algum engajamento, alguma elaboração a respeito do mundo, do tempo que a gente vive. O Virada não é diferente, né? O Virada tem uma conexão com um momento crítico que a gente viveu, em que muitos casais reafirmaram seu pacto de convivência, outros romperam, né? Então essa questão do relacionamento também ficou muito impactada pelo momento de isolamento que a gente passou. Então, o Virada fala de relacionamentos amorosos com muitas vozes dentro dele, né? Também tem a ver com a minha trajetória nesse sentido, que é uma trajetória de coletividade, de relação que tem a ver com a militância. Então, os discos que foram discos manifestos que eu fiz antes, eles trouxeram muitas vozes e o Virada não foi diferente. Só que muitas vozes, muitas perspectivas diferentes sobre relacionamento, sobre amor.
Pensar, não é desejo meu que a gente vá se afastar de tudo que viveu. Sonho é superar o que o tempo ruim nos deu.
A construção da narrativa do Virada, eu acho que ela é pensada a partir da música Virada, que eu acho que é uma forma diferente de rompimento. Então, eu acho que a gente tem que falar do amor rasgado, tem todas as perspectivas ali, todas as possibilidades de relação com o amor, mas Virada, eu acho que é a proposta central do trabalho, né? Que é de trazer uma forma diferente de se distanciar, amando, mas sem necessariamente ter como tônica da separação o desrespeito. Então, a gente vem se relacionando com dados trágicos sobre relacionamentos, separações, especialmente dos homens, não aceitando as separações e sendo violentos com as suas mulheres, suas companheiras. Então, assim, acho que Virada propõe algo diferente, algo possível, e acho que isso que acho que o disco trabalha de uma maneira geral, assim, não necessariamente rompimento sempre, mas a possibilidade de tratar o amor de uma maneira diferente. No clipe de Tua Bangu, Por exemplo, que Tua Bangu é uma música que está no repertório, né, do disco Virada, e no clipe de Tua Bangu, que é uma música do Arlindo Cruz e do Franco, que não tem um gênero marcado na música, eu trouxe essa canção, né, a história que está contada ali, para a minha vivência. Então, eu protagonizo o clipe com a minha companheira, que é atriz, diretora, Luísa Lorosa, e a gente protagoniza ali, isso automaticamente, num ambiente que a gente vive majoritariamente masculino e hétero do samba, se torna uma provocação. A ideia não é necessariamente que seja, mas inevitavelmente passa a ser uma provocação, no melhor sentido da palavra, para que a gente, por que que você pensa sempre num casal, né, espelho, né, esse casal padrão, hétero, cis, e quando a música nem tem isso definido nela. Então acho que virou uma provocação interessante e foi legal a receptividade de muitos parceiros meus do samba que falaram, poxa, não tinha pensado que poderia ser, e sempre poderia, né, independente do que a música propõe, mas nesse caso ainda mais, né.
Eu tô a Bambu, tô na Irajá, se erramos sim, diga que mal há, vou para Cambi, para te encontrar.
O samba, o movimento de samba que do qual eu faço parte, né, de base, movimento de base do samba, hoje eu acho que é um movimento muito potente e que faz jus à história de política do samba, né? A gente passou por um momento que algumas pessoas falavam, olha, o samba e política não tem nada a ver. E aí, por um lado, eu entendo, porque no conceito que, né, de político, que o entendimento, né, geral de política dessa figura do homem branco de terno, decidindo as coisas com uma canetada, essa ideia, né, da política que ficou consolidada realmente não tem nada a ver com samba. O samba é política, não é isso. O samba é político todo dia porque ele reivindica muitos direitos e porque ele transforma muitas vidas, né, e propõe, mais do que ser um gênero musical, o samba é uma vida em comunidade. Ele propõe isso para as pessoas, ele propõe isso, uma relação de comunitária, uma relação de respeito a hierarquias, respeito à ancestralidade, uma relação de acolhimento a outros gêneros que chegam, outros ritmos que se aproximam. Então o samba tem essa possibilidade, essa potência, né? E o que eu vejo hoje não é diferente disso. Obviamente o samba é vivo e está na rua, e ele pode ser sim, muitas vezes apropriado por pessoas que não entendem a essência. E isso vai acontecer, mas eu acho que não chega a ser a ponto de atrapalhar, não sei se bem a palavra é essa, mas não chega a ser a ponto de tirar o valor do samba, porque hoje a gente tem muitas rodas de samba incríveis pela cidade, espalhadas pela cidade, feita por pessoas de periferia, pessoas negras, por mulheres. A gente vive uma onda importante de mulheres reivindicando outros papéis, porque a mulher sempre foi importante dentro do samba, mas hoje ela se sente mais à vontade pelos caminhos que foram abertos por outras mulheres e pelo encontro, né, a gente passou a se olhar mais e ter uma construção mais horizontal entre as mulheres dentro do samba. Então reivindicar o lugar de compositora com mais de forma mais incisiva e coletiva, coletivizando essa reivindicação. Não é mais, a fulana que lutou e conseguiu. É uma coisa meio, né, que vem coletivamente no movimento das mulheres sambistas, que vem com os grupos, né, o samba que elas querem, moça prosa, enfim. Então, isso tudo, acho que a gente vive hoje um momento importante também do samba, inclusive de reivindicação do espaço público e de firmar o pé. A gente passou por momentos de dificuldade e se manteve firme nas rodas do centro, reivindicando o espaço público, e cada vez mais nos subúrbios, o samba crescendo e se fortalecendo. O samba, como eu disse, é um espaço de convivência, à medida que ele, de fato, se propõe a ser mais do que um gênero musical. Então, nas próprias histórias narradas, nas músicas, a gente fala muito, os compositores falam muito das trocas, né? De uma piada, do que aconteceu, as crônicas cantadas pelo Zeca, por exemplo, né? Do fulano que entrou na festa e penetra, não sei o que e tal. Então, isso, a gente traz isso, inclusive, para as canções, né? E é um espaço de convivência, porque o samba, ele pressupõe ali encontro, boemia, o bar como extensão do lar, como diria Aldir Blanc, né? Então, assim, eu acho que o samba tem essa característica mesmo, assim, ele é feito para dar certo em qualquer lugar. Ele é feito para você pegar um balde e uma garrafa e conseguir bater o ritmo ali, e quando você vê numa esquina isso acontecendo, daqui a pouco tem várias pessoas em volta cantando juntos, não se conhecem necessariamente. Ele é feito para isso acontecer, né? Ele tem essa, ele cria em si mesmo essas possibilidades.
Engrosso o caldo com carinho e confiança, pois se a vida balança, nada do amor entornar. E se o tempo esfriar o que foi chama, sabedoria, dama da paixão, um belo par. Engrosso o caldo.
Eu acredito nessa coisa do samba ser popular, porque ele é feito para acontecer em qualquer lugar. E aí eu acho que isso é muito importante. É fundamental para o samba. O que é diferente de dizer que ele precisa, os profissionais do samba precisam ser precarizados, já que o samba pode acontecer de qualquer jeito. Não, não é isso. O samba como modo de vida, ele é feito para acontecer em qualquer lugar. Como movimento, como coletividade profissional, né? Assim, ele precisa ser cuidado. Né, pelas políticas públicas, e acho que hoje, com os movimentos que a gente entende mais organizados, né, a rede carioca, o movimento das mulheres sambistas, mulheres na roda de samba, mulheres notícia, enfim, alguns coletivos que se formaram nessa nossa geração, eu acho que eles, a própria formação desses coletivos já anuncia um entendimento dessa geração de que a coisa precisa ser mais organizada. Né, de que a gente precisa, como profissionais, se entender como categoria profissional e entender que existem contradições de classe, entender como a gente consegue atender a demanda que a gente tem de política pública, de uma relação com os espaços, com os donos das casas, mais equilibrada, né, menos leonina, uma coisa mais equilibrada mesmo. Olha, isso aqui tem que respeitar o meu trabalho aqui e tal, o que a gente precisa. Então, acho que a gente está num caminho, bem no começo, eu acho, do caminho, mas está num caminho de avançar mesmo, de melhorar essa relação, né, de como é que o público consegue chegar, se sentir à vontade, se sentir bem, se sentir acolhido, diferente de um show em que, né, o artista está lá, do outro lado e tal, aquela coisa, e ao mesmo tempo entender que aquilo ali é um espaço, né, do fazer artístico e do fazer profissional daquelas pessoas que estão ali. Eu acho que parte da gente e de como a gente se relaciona com o mercado, com outro colega profissional, com a casa. Eu acho que a gente está no caminho de melhorar essa relação.
Reluz e deixa o perfume no ar, trazendo uma nova estação pra me abençoar.
Vamos falar de ineditismo? O Curtaon, streaming de documentários disponível no Amazon Prime Video e na Claro, tem uma novidade pra você.
Não faço ideias erradas de mim, só porque eu quero você tanto assim. Eu gosto de você.
A breve e profunda história de vida de Dolores Duran.
Ela gostava muito de bolero, Dolores. Amor, 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 nasceu de mim, nasceu de ti, de la esperança.
Eu acho que Dolores talvez tenha se beneficiado. Se é que se pode usar esse termo, né? Beneficiado, né? Da consciência da finitude, né? E traduzido isso na sua arte.
Muitas e muitas e muitas meninas da época dela nasceram da mesma origem e dificilmente chegariam ao que ela conseguiu.
Uma artista que deixou sua marca no panteão dos grandes nomes da música brasileira.
Dolores cantava e eu tocava acordeão. Ela estava com 21 anos, mais ou menos, e eu com 18. E fomos fazer um baile numa cidade de Minas Gerais.
No Rio de Janeiro.
Nesse encontro, fomos nos conhecendo e nos gostando.
Era uma voz inconfundível. Você ouvia Dolores, mesmo que o locutor não anunciasse, mas você sabia quem era Dolores Duran, né?
Dolores Duran, o coração da noite. Você assiste no Curta On, seu clube de documentários.
Eu comecei a me entender como cantora profissional muito já na vida adulta, né? O que seria considerado um momento tardio já, né? Enfim, muito por questões de trajetória de emocionais mesmo, e porque eu fui tomando o caminho de ir para a faculdade, atender umas demandas também que são demandas de família, né? Essa coisa de ser a primeira pessoa ali do meu núcleo familiar a terminar uma faculdade, então essa coisa era importante também para mim. E fiz letras, então sempre tive muito ligada à questão da escrita, e fui conhecer na faculdade a Manu da Cuica, que virou minha parceira posteriormente. Então, assim, acho que esse encontro que já marca, que né, encontros sempre marcaram minha trajetória, esse encontro marca esse começo. E a Manu me incentiva muito, porque ela já era uma mulher do samba e da escrita também, né? Não só por fazer letras, mas antes disso ela já escrevia. Então, eu começo a frequentar, mas despretensiosamente, o samba. Depois começa a cantar em roda também despretensiosamente, no lugar que ela frequentava, no BIP, e que virou um pouco minha casa, então ficava, parecia um pouco, como era muito pequenininho e acolhedor, assim, nesse sentido, eu fiquei mais tranquila de, olha, não é, não quero, não, aqui não estou pretendendo nada, não parecia que eu estava dizendo a mim mesma que eu queria algo a mais. Então fui indo, e cantando, já cantava em botequim, já cantava, né? Só mais tarde, com o incentivo de uma amiga, que é a Andréia, e da família dela toda, é que ela falou, porque você não grava um disco, né? Ela falou pra mim isso, e eu pensei, gente, disco é coisa de gente que é profissional da música. Aí vai virar tudo, vou ter que assumir isso, de verdade. E aí eu começo a pensar sobre, e acho que, bom, é possível, vamos entender. E comecei. Aí com um disco lançado em 2014, é que eu considero que eu começo a minha carreira no sentido não de começar a cantar em público, não no sentido de começar a fazer roda ou de fazer show, mas no sentido de pensar uma carreira mesmo, de pensar que tem que ter um investimento nisso, que tem que ter um compromisso, que tem que ter uma regularidade, que tem que ter, depois fui pensando, olha, tem que ter uma equipe, tem que ter pessoas que se relacionam com o meu trabalho diretamente. Então isso tudo foi acontecendo depois desse primeiro disco.
Qual das músicas do novo álbum da Marina você mais curtiu? Queremos saber a sua opinião, então comente com a gente pela enquete do Spotify ou pelas redes sociais do canal Curta.
Sem por crachá, nem se amarrar ou amordaçar, essa é a nossa resposta. Quando o amor é libertação, cheio de verdade no peito.
Este episódio foi produzido por Bárbara Luizzi, contou com a captação de som de Livio Leite, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Te esperamos no próximo episódio.
Vem, Periclão.
Virada, gente, um outro jeito de partir. Bem diferente desse que tá aí, querendo tanto a quem se gosta, sem por crachá, nem se amarrar ou amordaçar. Essa é a nossa resposta, quando o amor é libertação, cheio de verdade no peito, sem nenhuma chave na mão. E depois vou lembrar cada chão dessa estrada. Se daquele amor não sobrou nada, escreva um samba em página virada. Se daquele amor não sobrou nada, escreva um samba em página virada, gente, um outro jeito de partir, bem diferente desse que tá aí, querendo tanto a quem se gosta,
sem procrastinar nem se amarrar ou amordaçar. Essa é a nossa resposta. Quando o amor é libertação, cheio de verdade no peito, sem nenhuma chave na mão.
E depois vou lembrar cada chão dessa estrada. Se daquele amor não sobrou nada, escreva um samba em página virada.
Se daquele amor escreva um samba em página virada, ai, ai, ai.
Se daquele amor não sobra nada, escreva um samba em página virada.
Se daquele amor não sobrou nada, escreva um samba em página virada.